Rádio O Povo CBN, ZYH 625, AM 1010 kHz, ZYC 406, FM 95,5 MHz, Fortaleza, Ceará. E na internet, www.opovo.com.br. Debates do Povo. Apresentação, Plínio Bortolotti.
Olá, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, 13 de março do ano de 2017. Está no ar mais um Debate do Povo pela Rádio Povo CBN, frequência 95.5 FM pela AM 1010. A revelação dos muitos casos de corrupção no mundo empresarial e político, que surgiu com a Operação Lava Jato, levou a sociedade a refletir sobre a ética nos negócios e na administração pública. Diante desse fato, cresce a cada dia a demanda por ferramentas que tornem mais transparentes os processos e as contas geridas no âmbito municipal, estadual ou federal. Para ampliar o debate sobre o tema, o Tribunal de Contas do Estado, em parceria com a Universidade Aberta do Nordeste e a Fundação Demócrito Rocha, está lançando o curso Transparência na Gestão Pública, Controle do Cidadão. Durante 6 semanas, serão encartadas no jornal O Povo fascículos com conteúdo sobre o combate à corrupção, formas de fiscalização, o papel dos tribunais de contas e a importância do controle social e a transparência pública. O primeiro fascículo circula hoje com o tema A Corrupção no Brasil e no Mundo. Para falar sobre o assunto, estão nos estúdios da Rádio Povo CBN na Avenida Aguanambi 282, o economista Marcelo Maciel, que é coordenador do curso Transparência na Gestão Pública, Edilberto Pontes, que é presidente do Tribunal de Contas do Estado, e Natália Rios, ouvidora-geral do município de Fortaleza, que deve estar chegando por aí, deve ter se atrasado um pouquinho. Telefone para a participação do ouvinte é o 3066-4030, WhatsApp 98166-5589. Telefone 3066-4030, WhatsApp 98166-5589. Bom dia aos ouvintes, bom dia aqui aos participantes. Eu queria começar com o Marcelo, para que ele desse uma geral assim, do que contém esse curso, né, e qual é o principal. O principal objetivo a gente já disse aqui, né, mas você poderia detalhar um pouquinho mais. Por favor, Marcelo.
Ok, bom dia, Plínio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Povo CBN. Inicialmente, eu quero dizer que, para mim, tem sido um prazer enorme poder fazer parte desse grupo que está coordenando e organizando aí o curso de transparência nos gastos públicos. Falar um pouquinho sobre esse projeto. O projeto ele inicia-se hoje com o encarte do fascículo que trata sobre corrupção. E nas 5 semanas seguintes, a cada semana, cada segunda-feira, o jornal O Povo trará um encarte com um fascículo tratando sobre os temas que você, Plínio, já colocou aí. Nós teremos uma fase em seguida que iniciar-se-á no mês de abril, onde o projeto irá a algumas cidades do interior do estado, cidades polos, que onde haverá o que nós chamamos de uma concertação. A Universidade Aberta do Nordeste, a Fundação Demócrito Rocha e o TCE convidarão representantes da sociedade organizada e nós faremos, em cada uma dessas cidades polos, reuniões para discutir os temas que são tratados nos fascículos e nos libretos, com esses representantes da sociedade, a fim de que a gente possa também tirar desses encontros mais ideias, mais projetos e mais, enfim, acho que a gente busque uma maior participação da sociedade, que a gente consiga trazer novas ideias no combate à corrupção e no sentido de dar mais transparência e controle aos gastos públicos.
Edilberto, e por que é que o Tribunal de Contas, então, resolveu promover esse curso? Com qual objetivo? Se é o papel do Tribunal? Por que é que o Tribunal procura se abrir mais agora à sociedade?
É exatamente esse o espírito, Plínio. Antes de mais nada, bom dia a você, bom dia aos ouvintes. esse espírito que, do Tribunal de Contas do Estado de se aproximar mais da sociedade. A gente tem essa compreensão que a interação social é fundamental. É que tem um livro famoso nos anos 80, que usava uma expressão do Marx, que dizia que tudo que é solo desmancha no ar. É exatamente isso, quer dizer, as instituições que não têm uma base social, que não se aproximam da sociedade, do cidadão, que não exercem seu papel como devem exercer, e para isso é fundamental ouvir o cidadão, saber o que é que ele quer, o que é que ele espera, como é que ele pode interagir com aquela instituição, o papel daquela instituição, ajudar aquela instituição, compreender aquela instituição, cobrar daquela instituição, ficar próximo do cidadão. A instituição pode até continuar existindo, mas na forma caduca, uma instituição que já morreu, falta só enterrar. Então, o Tribunal de Contas quer ser uma instituição viva, uma instituição ativa, e para isso é fundamental uma participação cada vez maior com os cidadãos. A gente tem vários projetos nesse sentido. Esse é um dos projetos, talvez o principal projeto, é a segunda versão que a gente já faz. A gente tem um projeto que a gente vai nas escolas públicas, por exemplo, temos visitado os hospitais públicos do Estado do Ceará, as escolas públicas, a gente recebe estudantes, recebe vários segmentos da sociedade, exatamente nesse intuito, nesse objetivo de tornar o cidadão, o Tribunal de Contas, mais conhecido, mais próximo, que interage mais com a sociedade cearense.
Além do encarte no jornal O Povo, o fascículo vocês vão distribuir também em escolas, em algumas instituições? Vocês vão levar também esse projeto para dentro de escolas?
Sim, a ideia é distribuir a distribuição ser a mais ampla possível.
Plínio, pois não, além dos fascículos, estão sendo elaborados também, a partir de cada um desses fascículos, três libretos, que contém, cada libreto contém uma videoaula, certo? E que serão também distribuídos em alguns órgãos, durante esses encontros que eu falei que nós faremos no interior. E ao final desse projeto, nós encerraremos com um grande seminário aqui em Fortaleza, provavelmente no mês de abril, no mês de outubro, né? Em abril a gente começa os encontros no interior. E para que exatamente a gente possa, como falou aqui o nosso presidente do TCE, abrir as portas de órgãos como o Tribunal de Contas para a sociedade.
Mas, além desses encartes, então, que estão saindo no jornal, tem alguns livretos, é isso?
São três libretos.
Que vão sair encartados também, não?
Não, os libretos não serão encartados.
Serão só distribuídos nesses eventos que vocês estão programando, é isso?
Isso.
E nas escolas.
E também em alguns órgãos e instituições.
Na internet também, né? Está tudo disponível na internet também?
Ah, sim, né? No site do TSE. Site do TSE. Então, é tribunal, basta botar no Google Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a pessoa chega lá, isso já está à disposição.
Exatamente.
Tem mais informações
sobre
isso.
Vai ficar tudo à disposição, exatamente.
Ok. Bom, deixa eu ver aqui com a Natália Rios, acabou de chegar, que ela é ouvidora. Aliás, acho que a gente vai fazer um debate hoje, que está tendo um encontro de ouvidores, né? A gente vai fazer um debate só sobre ouvidoria, aproveitando esse tema, né, da transparência, mas já temos uma ouvidora aqui. Eu gostaria de perguntar para ela o que a Prefeitura de Fortaleza faz, então, nesse aspecto, né, de tornar transparentes as suas contas, já que é o tema que a gente está discutindo aqui.
Olá, bom dia. É um prazer estar aqui presente. A Prefeitura tem diversas vertentes de trabalho em relação à transparência, à ouvidoria, ao contato com o cidadão e essa... trabalhar em prol da democratização do acesso ao poder público através de diversas instâncias, né? Hoje nós estamos compondo a Ouvidoria Geral do Município. Hoje cada secretaria tem uma ouvidoria e nós estamos no sentido de dar prosseguimento ao fortalecimento da nossa rede de ouvidorias do município. Para quê? Qual é o intuito disso? Para que as ouvidorias possam uniformizar os seus processos de trabalho, para que a gente possa dar um melhor tratamento às manifestações e a gente possa estar transformando essas manifestações, sejam elas sugestões, críticas, reclamações, sugestões, solicitações, etc., para que a gente possa transformar a manifestação do cidadão em subsídio para melhoria, aprimoramento e até criação de política pública. Para que a manifestação não fique só no seu retorno, para que ela não se restrinja ao seu retorno, mas para que ela possa, de fato, ser uma ferramenta de participação social, de participação popular, e que as pessoas possam ter acesso à construção e ao aprimoramento das políticas públicas, no sentido de promover aí a excelência do atendimento e a melhoria das nossas ações.
Edilberto, normalmente eu deixo as questões de ouvintes para o último bloco, mas eu sabia que nem fiz a pergunta porque eu sabia que esse questionamento ia surgir, e a primeira pergunta que tem aqui é nesse sentido. O ouvinte não disse o nome, final do telefone é 4625, eu estou pedindo para ele mandar o nome, eu digo depois. Ele pergunta dessa questão dos tribunais, ele fala assim, que tal se os tribunais, o Tribunal de Contas dos Municípios, do Estado, da União, deixarem de ser compostos por indicações políticas? É um questionamento generalizado na sociedade. Você acha que essa é a melhor forma de compor um tribunal? Poderia haver outra forma? O que seria melhor?
Essa é uma questão interessante e é recorrente, como você bem falou. De fato, todas as vezes que eu manifesto alguma palestra ou entrevista, me perguntam sobre isso. Mas é uma questão, quer dizer, não é uma questão do Tribunal de Contas, é uma questão do Congresso, né? Quem define a composição do Tribunal de Contas não é o Tribunal de Contas, é o próprio Congresso Nacional que define a forma de composição. Isso, na verdade, foi definido na Constituição Federal, e aqui a Constituição Estadual é o nome de reprodução obrigatória. Agora, apenas refletindo sobre isso, né? Nós não temos poder de decisão sobre isso, quem define isso é a Constituição. Se a gente olhar bem, a Constituição foi até sábia, porque o que ela disse? Olha, ela disse que tem uma série de requisitos, né, notório saber jurídico, contábil, financeiro, econômico e administração pública. Na verdade, se a gente olhar bem, os requisitos que a Constituição exigiu para os membros do Tribunal de Contas são maiores do que o que ela exigiu para os ministros do Supremo Tribunal Federal, porque no Supremo Tribunal Federal é apenas notáveis conhecimentos jurídicos. O Tribunal de Contas, além dos jurídicos, ela exigiu uma série de outros requisitos, financeiro, contábil, econômica, administração pública. E além disso, ela disse, olha, tem que ter reputação ilibada. Mais de 10 anos de experiência em administração pública e reputação ilibada. Então a Constituição foi bastante restritiva ao dizer isso. Agora, tem que ter, como tem aquela expressão, vontade de Constituição, tem que cumprir a Constituição, não é? Então quem escolhe, aí é o Poder Legislativo que escolhe a maior parte, ao escolher tem que observar o que a Constituição exigiu. Essa pessoa que é candidato a membro do Tribunal de Contas, TCU ou TCE, ele tem de fato esses requisitos, ele atende esses requisitos ou não atende? Tem reputação ilibada? Então a gente já viu muitos casos. Outro dia no TCU tinha um quase que chega lá, do jeito que estava, hoje está preso.
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo agora está todo sob suspeita, né? A maioria dos conselheiros.
Então, exatamente, acontece toda hora. O TCU tinha um ministro, na época, não lembro agora o nome, que era um senador, estava sendo indicado, e aí houve uma movimentação social muito grande, foi barrada a essa movimentação. Mas provavelmente, se não tivesse havido essa manifestação social, por isso da importância da sociedade se manifestar, se mobilizar, procurar barrar, ele seria ministro do TCU, hoje teria prerrogativo de foro e tudo mais. Então, eu acho que a Constituição foi sábia. Talvez, a prática está funcionando? Muitos casos, sim, em outros, não. Talvez fosse o caso, então, de tornar mais restritivos os critérios. Como é que se mede esse notório saber? Essa reputação ilibada, como é que se mede? Então, isso é fundamental. Esse é o primeiro passo. E depois que entrou lá, ok, você tinha tudo isso quando entrou. Nem todos os casos têm, mas depois que entrou, uma vigilância permanente, porque existe isso, é checks and balances, né? Uma instituição controlando a outra. E principalmente a sociedade controlando o Tribunal de Contas. Todas as instituições precisam ser controladas. O Tribunal controla e deve ser controlado também. Quando isso é muito mais forte, muito mais efetivo, as chances de problemas vão acontecer do mesmo jeito. Do mesmo jeito, não, numa proporção menor, claro, vão acontecer. Mas vão continuar acontecendo, não é? Porque acontece em todas as instituições. O Ministério Público aqui do Ceará, outro dia vi que o Conselho Nacional do Ministério Público afastou 2 promotores. O Tribunal de Justiça tem problemas, vários desembargadores aí afastados. Em todas as instituições brasileiras, internacionais, tem um problema na ordem ou de outra. Agora, quanto maior for o controle, o sistema de checks and balances, melhor, menos isso vai acontecer, vai acontecendo numa proporção menor. Até a igreja, né? Toda hora o Papa Francisco fica dizendo, olha, que pena que essas pessoas não deveriam, que gostam tanto de dinheiro, de luxo, não deveriam entrar na igreja, né? entrar no seminário. Ele fala que há corrupção lá na igreja, no Vaticano. Quer dizer, isso acontece em tudo em qualquer lugar. Agora, que o ser humano é falha, né? Mas quanto melhor é o controle, o sistema de peso e contrapeso, menos isso tende a acontecer.
Marcelo, eu tenho que fazer um intervalo, mas eu gostaria de ouvir você rapidamente sobre essa questão do tribunal. Como disse aqui o Edilberto, presidente do Tribunal de Contas do Estado, é constitucional, é o jeito que se tem hoje de escolher os tribunais. Mas você acha que é o melhor jeito, não?
Bom, eu acho que essa discussão, na verdade, ela tem obrigatoriamente que passar pela sociedade, né? E eu acho que a partir do momento que os órgãos abrem mais suas portas e dão mais transparência ao seu trabalho, ao que fazem, às suas atribuições, eu acho que isso vai permitir a sociedade avaliar melhor, tá? E qual a melhor forma que se teria para fazer essa escolha, né? Particularmente, eu acho que os critérios deveriam ser muito mais aprimorados. A questão, quando você coloca a coisa assim, na questão de uma decisão meramente política, você corre riscos de maiores de colocar nesses órgãos pessoas que não têm um compromisso tão grande com a coisa pública, né? Às vezes, né, como com as indicações políticas, elas vão exatamente ao contrário do interesse público. Então, assim, mas eu acho que o principal é que a sociedade faça essa discussão e encontre a melhor forma para selecionar fazer essa escolha.
Ok, o ouvinte que fez a pergunta, que ele não tinha mandado o nome, é o Helder Freire, do Dionísio Torres, falando sobre a composição dos tribunais de contas. Eu vou fazer o intervalo, depois eu queria voltar debatendo essa questão aqui, a corrupção no Brasil e no mundo. Porque normalmente as pessoas acham que no Brasil é o pior, né? O que tem de pior, né? Mas a corrupção a gente sabe que acontece em todos os lugares do mundo, né? Em uns países mais, outros menos, mas é uma questão que, acho que como disse aqui o Gilberto, é quase que inerente, né, à condição humana. Pois bem, nós estamos conversando hoje sobre o curso Transparência na Gestão Pública, Controle do Cidadão, um curso organizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em parceria com a Universidade Aberta do Nordeste e a Fundação Demócrito Rocha, que começou a ser encartado hoje no Jornal Povo e segue por mais cinco semanas, não é isso, Marcelo? Cinco semanas. É. Quem quiser mais informações, basta procurar o site, o portal do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, pode ir no Google e a pessoa chega lá e tem mais informações.
Estamos a cada segunda-feira.
Os fascículos, né?
Isso.
Pois é. Pois bem, estamos conversando com o economista Marcelo Maciel, que é o coordenador do curso, Edilberto Pontes, que é o presidente do Tribunal de Contas do Estado, e Natália Rios, ouvidora-geral do município de Fortaleza. O telefone é o 3066-4030, o WhatsApp 986-65589. A gente volta já já.
Debates do Povo. Oferecimento. CGV. Oftalmologia Clínica e Cirúrgica. 3081-6400. E Recanto Verde Vida. Residencial para idosos. 3476-9702.
Filho, fique bem bonito que hoje nós vamos ver a vovó, tá?
Aonde, mamãe?
No Recanto Verde Vida, filho, onde ela mora.
Oba!
Recanto Verde Vida, residencial para idosos. Equipe multiprofissional, suítes adaptadas e mobiliadas, pista de caminhadas, piscina, refeitório e muito mais. Venha nos conhecer. Recanto Verde Vida, mais qualidade de vida para o idoso e suas famílias. 3476-9702. recantoverdevida.com.br.
Conheça a CGV Oftalmologia Clínica e Cirúrgica. Exames modernos e centro cirúrgico com equipamentos de última geração. Realize sua cirurgia com segurança e qualidade na CGV. Ligue 3081-6400. Avenida Santos Dumont 2456. Edifício Corporate Plaza, 18º andar. Aldeota. CGV Oftalmologia Clínica e Cirúrgica. Nossa visão é você. Diretor técnico Dr. Rodrigo Vicentini. CRM 6233. RQE 319.
A Alphaville Urbanismo convida você a viver a vida em grande estilo. Chegou o Alphaville Ceará 3. Lotes a partir de 450 metros quadrados, cercados de lazer e segurança. Todo o conforto que a sua família merece com a qualidade da marca líder nacional em urbanismo. Visite estande na Avenida Barão de Stuttgart 1200 ou ligue 4003-5017 para conhecer essa e outras oportunidades na Cidade Alfa, Ceará.
Se você já fica feliz quando encontra produto com desconto, imagine um supermercado onde tudo tem um descontão. Chegou o Mercadão São Luís no novo Shopping Rio Mar Kennedy, uma nova loja onde todos os produtos estão sempre em promoção. Economize de verdade com produtos de qualidade. Você vai se surpreender. Não perca tempo e venha correndo conhecer essa novidade. Tá procurando ofertão? Vem pro Mercadão. Mercadão São Luís, sua nova loja de descontos é no Shopping Rio Mar Kennedy, piso L1.
Eu tenho uma dica de amiga pra você. Aqui em casa, a Betânia é a número 1. Do café da manhã até o lanche da noite, sempre tem algum produto Betânia na mesa. Ah, tem iogurte, leite, manteiga, requeijão, leite em pó, queijo. Ah, e tem também o Beta Kids pro meu filhão. Esta dica não é só minha, mas de grande parte dos nordestinos. Afinal, fomos nós que transformamos a Betânia no leite longa-vida mais vendido do Nordeste.
Betânia, o leite número 1 do Nordeste.
Venha morar no Cosmopolitan, o seu novo estilo de vida. Desfrute do melhor 4 suítes de Fortaleza. O único com quadra de tênis e piscina coberta e aquecida, com raia de 25 metros. Para você viver perto de tudo, no coração do Guararapes. Últimas unidades prontas para morar. Vendas 3066-7777. Recebemos seu imóvel.
Mais um sucesso da Dias de Souza. Dias melhores, 3 vezes mais.
Os dados do SPAES acabam de ser divulgados.
E 96% das escolas de Fortaleza alcançaram o nível desejado de ensino.
Em 2012, apenas 20 escolas tinham bom desempenho.
Em 2016, foram 195.
O crescimento é resultado dos investimentos da Prefeitura na educação,
que só este ano alcançou mais de 30 mil novas matrículas, um número recorde.
Nota 10 para pais, educadores e alunos que, juntos com a Prefeitura, estão fazendo história na educação de Fortaleza.
Mercado Imobiliário, com Ricardo Bezerra.
Todas as segundas, às 15h, na Rádio Povo CBN. Oferecimento RB Construções e Shampoo Participações. 987523714. Mota Machado. Arriscar para quê? Escolha Mota Machado. Comercial Maia, a número 1 no estado do Ceará. 3499-1061. E Jornal do Síndico. Acesse a página no Facebook. 3214-4972.
Debates do Povo. Apresentação, Plínio Bortolotti.
Olá, voltamos com os debates do povo. Nós estamos conversando hoje sobre o curso Transparência na Gestão Pública, Controle do Cidadão. É um curso organizado pelo Tribunal de Contas do Estado, em parceria com a Universidade Aberta do Nordeste e a Fundação Demócrito Rocha, que começou a ser encartado hoje no Jornal Povo, os fascículos, e vai continuar por mais 5 semanas. Esse curso pretende debater essa questão, não é? Está debatendo essa questão. E se alguém quiser mais informações sobre o curso, pode ir no site do Tribunal de Contas do Estado. Coloca lá no motor de busca, no Google, que vocês chegam no site, no portal do Tribunal de Contas do Estado, e lá poderão ver mais informações sobre o curso, como participar, etc. O telefone é o 3066-4030, o WhatsApp 981-66-5589. Estão aqui com a gente a Natália Rios, que é ouvidora-geral do município de Fortaleza, Edilberto Pontes, presidente do Tribunal de Contas do Estado, e Marcelo Maciel, que é economista e é coordenador do curso. E eu queria fazer essa pergunta para você, Marcelo. Normalmente, quando se fala em corrupção, se acha que o Brasil é o pior país do mundo, né? De vez em quando até sai uma lista dos países mais... que a percepção de corrupção é muito alta, e as pessoas pensam que se refere à corrupção, mas é a percepção da corrupção, né? Que no Brasil é bastante alta de fato e existe, né? Mas por que vocês resolveram falar no mundo?
Bom,
porque existe no mundo todo, não é como se diz uma jabuticaba,
né? Na verdade, a corrupção ela é um mal que infelizmente corrói o mundo inteiro. E não é um mal de novos tempos, né? A corrupção, ela vem desde a antiguidade e, infelizmente, a sociedade, mais uma vez, eu gosto de tocar muito nessa questão da sociedade e acho que um dos pontos fundamentais desse curso é exatamente abrir as portas do tribunal, do TCE principalmente, que é quem está promovendo o curso, mas a mostrar para a sociedade a importância que ela tem, dar consciência para ela do papel que ela tem e mostrar que os órgãos não são coisas afastadas da vida das pessoas, né? Eu, além de... Você falou que eu sou economista, mas, na verdade, eu sou servidor público, sou auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. E, assim, órgãos como os tribunais de contas, a Receita Federal, a Polícia Federal, o Ministério Público, têm um papel fundamental, a Controladoria Geral da União, são órgãos que têm um papel fundamental, tá? Para que a gente possa... se não extirpar de vez, porque a gente sabe que é muito difícil, pelo menos num curto prazo, acabar com a corrupção, mas que pelo menos a gente possa minimizar e tirar o Brasil desses índices de percepção de corrupção tão elevados, né? Mas deixar claro para os ouvintes que a corrupção ela não é um mal, não, como você falou, Plínio, não é uma jabuticaba, não é aquilo que só tem no Brasil, né? Ela está espalhada no mundo inteiro, obviamente que em graus mais elevados ou maiores ou menores, mas ela assola o mundo inteiro e precisa, obrigatoriamente, da sociedade interagir com os órgãos para que a gente possa minimizar esse mal.
E uma questão interessante, Marcelo, é como se combate a corrupção, né? Uma vez constatando que tem corrupção, complementa uma atenção sobre percepção de corrupção. É interessante isso no Brasil. Quando você começa a combater fortemente, por exemplo, essa Operação Lava Jato, aumentou a percepção de corrupção no Brasil. O Brasil caiu uns 10 posições no ranking depois da Operação Lava Jato. Puxa vida, quando você começou a resolver o problema, né, pelo menos parte do problema com a Operação Lava Jato, aí a percepção de corrupção foi lá para cima. Aí você descobriu, ela já existia antes, era bem anterior. Quando você começou a apurar de forma muito, muito eficiente, como tem sido um excelente trabalho que o Ministério Público Federal e o juiz Sérgio Moro têm feito, a percepção aumentou de corrupção. Mas como é que então combate a corrupção, que é a grande questão? Uma delas é com esse tipo de abordagem do curso, a transparência, né? Essa frase tão repetida do juiz Brandem, né? que a luz do sol é o melhor desinfetante. De fato, não é só a luz do sol, claro que isso não basta. A transparência, as pessoas saberem, já é um passo e tanto. Como aquela história, uma rua bem iluminada, funciona, às vezes, melhor do que um guarda municipal. Né? Se a luz for escura, é muito mais fácil fazer assalto e tudo mais. Quando você bota uma luz, melhora já a segurança daquele
quando
lugar.
Quando melhora a luz, promove a participação do cidadão, né? Fomenta a participação do cidadão, faz com que os espaços públicos eles sejam ocupados por pessoas de bem, o que afasta a criminalidade.
Exatamente, é. Então, quando se dá transparência, é uma condição necessária. Suficiente, não. É uma condição necessária, porque as pessoas estão vendo. Olha, acessa lá os portais todos, portal de transparência do governo do Estado, dos tribunais de contas, do TJ, enfim, todas as instituições. Olha, o que é que está sendo... às vezes não é corrupção, mas está sendo gasto demais em determinada área, determinado setor, que é prioridade de uma minoria, está tendo incentivo fiscal demais. Agora, por exemplo, constatando isso, que houve excesso de incentivo, porque o que é o incentivo fiscal? Muitas vezes uma receita que viria para o Estado, que você poderia gastar aquilo que em saúde, educação, mão, né? O Estado abre mão daquilo, né? Então, a área é extremamente fundamental. Então, quanto mais transparência der isso, mais as pessoas vão poder apontar. Isso. Então, condição necessária. Suficiente, não. Por que não é suficiente? Porque são instituições.
Mas é um pressuposto. Não deixa de ser
por isso que é condição necessária, isso. Mas não é condição suficiente. Porque condição suficiente, às vezes, sabe tudo. E aí, você não tem meios para agir. Por isso que exatamente. É fundamental ouvidorias, fundamental instituições fortes, instituições que possam cobrar, isso. Não é? Que possam aplicar punições, que tenham independência. Daí a importância. Sim. Por isso que é um grande mal quando as instituições, os tribunais de contas, por exemplo, os tribunais de justiça, se tornam políticos. Político, no mau sentido da palavra, político partidário. Porque você não pode ser juiz e jogador ao mesmo tempo. Se eu estou numa instituição, os meus amigos eu protejo. Os amigos não tem nada. Nada deles é apurado. E os inimigos, todo o rigor da lei. Então você tira a credibilidade, tira a legitimidade. Então não adianta a transparência se você não apura direito. É o fundamental que as instituições sejam independentes, sejam fortes, sejam autônomas e sejam abertas à sociedade.
E é importante frisar, Marcelo, que quanto mais transparente uma administração pública, menor o índice de corrupção. Isso é fato. Né? A gente vê o exemplo da Noruega, né? Que é o país mais transparente do mundo, o índice de corrupção é, né, zero na Noruega. Né? Nós temos esse exemplo, esse parâmetro. Então, quanto mais transparente uma administração for, menos Minimiza muito a corrupção.
Mas ele não resolve, né? Se você não tiver instituições fortes.
Mas é um indicador, mas é um indicador assim, de extrema valia para a gente, por exemplo, estar medindo o nível da transparência, o grau da transparência de uma gestão pública, ela é um indicador para a gente importante, porque nos diz, nos informa, né, passa para a gente a informação do quanto esse governo está sujeito a ações corruptíveis ou não, através do seu índice de transparência. Né? E hoje em Fortaleza a gente conta com inúmeras instâncias, né? Não só a controladoria, as auditorias, o nosso sistema de ouvidoria, e como a gente trabalha a Lei de Acesso à Informação, a LAI, né? Onde todo e qualquer cidadão tem acesso a todas as informações do município, né? que é uma outra instância dentro da nossa controladoria, onde todo e qualquer cidadão pode ter acesso a qualquer informação pública, a não ser, claro, aquelas que são sigilosas, que compromete, né, a integridade do servidor público ou do próprio governo. A gente conta com essas ferramentas que nos ajudam sobremaneira no combate à corrupção, sem dúvida.
E um dos pontos também que eu acho assim, fundamentais é a cooperação entre os órgãos.
Sem,
né,
dúvida.
Os órgãos agindo isoladamente é muito difícil, muito mais complicado você ter uma atuação melhor. Você vê um dos grandes sucessos da Operação Lava Jato é exatamente essa integração, essa cooperação entre órgãos. Né? Ali atuam o Ministério Público, a Polícia Federal, a Receita Federal,
o
TCU. Então, assim, são diversos órgãos e que agem em cooperação. E assim, obviamente, cada um dentro das suas atribuições conseguem fazer as investigações que têm sido sucesso. Né? Obviamente, algumas pessoas reclamam e tal, mas ninguém pode contestar o sucesso que é a Operação Lava Jato.
E trazendo para o âmbito do poder, assim, da nossa prefeitura, né, do nosso poder municipal, é que a gente está fazendo um esforço, né, assim, sobremaneira, para que a gente possa ter essa integração entre os diversos órgãos, secretarias, né, da prefeitura, para que a gente possa estar trabalhando em rede, né, para que as ouvidorias não trabalhem de maneira estanque, de maneira isolada, cada qual funcionando da sua maneira, mas que haja uma uniformização dos processos, uma uniformização do tratamento das manifestações. Isso é importante, porque a gente trabalha com cooperação. Né? Nós não somos ouvidoria mais. A ouvidoria geral trabalha orientando, coordenando as demais ouvidorias, e essas ouvidorias, junto conosco, integrando através de um sistema de ouvidorias, como assim funciona a União, como assim funciona o Estado, e a gente poder estar integrando esses diversos órgãos e ter um olhar multidisciplinar.
Tem uma questão que as pessoas criticam muito, mas o Brasil parece que vem avançando em várias questões, né? Por exemplo, a citada pela Natália, a Lei de Acesso à Informação. Qualquer cidadão hoje pode fazer uma petição ao governo federal, estadual, municipal, e o governo tem um prazo para responder pedindo qualquer informação. Outro dia eu estava lendo que, sim, 10 anos atrás o pessoal sabia a escalação da seleção brasileira. Hoje sabe o nome dos ministros do Supremo, né? Os tribunais de contas, ninguém sabia para que servia. Hoje as pessoas estão sabendo. Quer dizer, de um modo ou de outro, acho que está havendo um avanço nessa questão, né, da transparência ou do interesse que o cidadão tem que ter pelas instituições, né, públicas. Não é? Vocês veem assim ou não?
Sem dúvida. Eu acho isso, até, às vezes, até exagerado, né? Os ministros supremos hoje se tornaram celebridades.
Pois é, isso aí também não é muito bom.
É uma característica brasileira. Você vai em qualquer outro lugar do mundo, mesmo nos Estados Unidos, que os ministros têm uma importância enorme, não são celebridades como são no Brasil. Na Europa também ninguém sabe quem é o ministro da Suprema Corte lá de Portugal. Nem você pergunta os professores de direito constitucional, é que sabem. O professor de direito civil talvez nem saiba, sabe de um ou outro. Aqui todo mundo sabe o nome de todos eles, todo mundo sabe o nome. Isso já está talvez até exagerado no Brasil, não é? O ministro toda hora dá opinião sobre tudo. Mas, de uma forma geral, sem dúvida, é um avanço e tanto. As instituições se tornaram muito mais conhecidas da população, a população procurou se aproximar. Isso é, sem dúvida, considero um avanço enorme. É suficiente? Não. Mas é um passo importante.
Pois é, vou fazer mais um intervalo, mas depois a gente poderia continuar nesse debate, viu, Gilberto?
Pois não.
De até... porque também tem gente que diz que transparência é demais cega, né? Claridade demais cega, né? Acho que talvez seja o caso do que você esteja falando aí, né? Dos ministros se transformarem em estrelas, tal, etc. Mas a gente volta já. Nós estamos conversando sobre o curso organizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que tem o título de Transparência na Gestão Pública, Controle do Cidadão. Esse curso está sendo feito em parceria com a Universidade Aberta do Nordeste e a Fundação Demócrito Rocha. E o primeiro fascículo está encartado na edição de hoje do jornal e vai correr por mais 5 semanas. Quem quiser participar, basta comprar o jornal ou, se quiser mais informações, vai no portal do Tribunal de Contas do Estado. Basta procurar no Google, a pessoa chega lá e vai obter mais informações. O telefone aqui para a participação do ouvinte é o 3066-4030, WhatsApp 98166-5589. A gente volta já já.
Debates do Povo. Oferecimento CGV, oftalmologia clínica e cirúrgica, 3081-6400. E Recanto Verde Vida, residencial para idosos, 3476-9702.
Conheça CGV, oftalmologia clínica e cirúrgica, exames modernos e centro cirúrgico com equipamentos de última geração. Realize sua cirurgia com segurança e qualidade na CGV. Ligue 3081-6400, Avenida Santos Dumont, 2456. Edifício Corporate Plaza, 18º andar. Aldeota, CGV, oftalmologia clínica e cirúrgica. Nossa visão é você. Diretor técnico Dr. Rodrigo Vicentini, CRM 6233, RQE 3197.
Filho, fique bem bonito que hoje nós vamos ver a vovó, tá?
Aonde, mamãe?
No Recanto Verde Vida, filho, onde ela mora.
Oba!
Recanto Verde Vida, residencial para idosos. Equipe multiprofissional, suítes adaptadas e mobiliadas, pista de caminhadas, piscina, refeitório e muito mais. Venha nos conhecer. Recanto Verde Vida, mais qualidade de vida para o idoso e suas famílias. 3476-9702. recantoverdevida.com.br.
A nova casa é sua casa, qualidade e tradição. A sua casa é a nova casa, pra fazer a sua refeição. Tem todo dia self-serve, sobremesas e a notinha, sopa!
Nova Casa, desde 1987. Mais de 20 anos com qualidade e tradição. Fone 3457-0123.
A sua casa é nova casa.
Eu adoro receber você. Quero te ver saudável e curtindo a vida também. Você sabe que é de casa, é um grande amigo. Te quero bem.
Eu adoro seu jeitinho que cuida de mim. Com esse bem querer, será pra sempre meu mercadinho. Pois com você é melhor viver.
Mercadinho São Luís, me acostumei com você.
A vida é maravilhosa, principalmente quando a gente realiza nossos sonhos. Quando escolhas, mudam tudo para sempre. Quando gerar, significa amor incondicional. Aí, a vida te dá um presente. Fert Baby, medicina reprodutiva. Diretor técnico Dr. Daniel Diógenes, CRM 8534, RQE 6612, Avenida Antônio Salles, 3443, Fone 31828800.
Quando você deu o seu primeiro passo na carreira de contabilidade, quando você conseguiu seu primeiro emprego, quando você criou sua empresa contábil, quando você fechou com seu primeiro cliente. Contador, em todos os seus primeiros momentos, a gente comemorou. Agora que você nos colocou em primeiro, nós comemoramos de novo. Fortes Tecnologia em Sistemas, eleito o melhor software contábil do Brasil. Acesse fortestecnologia.com.br.
Querendo realizar o sonho de ter o seu Marquise? Pode comemorar! O desfile com as melhores oportunidades está de volta! A Mostra Marquise voltou, desfilando ainda mais oportunidades para você realizar o seu sonho. É a chance de encontrar o imóvel ideal para a sua vida com condições incríveis. Realize o seu sonho, Marquise, de 4 a 22 de março no Rio Mar Shopping. Marquise Incorporações. Informações 3248-0065.
Sesc apresenta Guilherme Arantes no Estacionamento da Música, sábado 18 de março, na Unidade Fortaleza. Um emocionante show para cantar do início ao fim. Guilherme Arantes, sábado 18 de março, na Unidade Fortaleza do Sesc. Garanta já seu ingresso. Informações 0800-275-5250. Realização Sistema Fê Comércio Sesc.
O paciente pode conhecer o anestesista antes da cirurgia?
É claro. Na verdade, este é um direito do paciente. Informe-se se o profissional que vai acompanhar sua cirurgia será o mesmo a realizar sua consulta pré-anestésica. Lembre-se, o importante é ser preparado para a cirurgia e a anestesia. Esta é mais uma dica da Copanest, Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Ceará, cooperando para a vida.
De segunda a sexta, Carlos Alberto Sardenberg comanda o CBN Brasil. Notícias por inteiro, no meio do dia. CBN Brasil. Debates do Povo.
Olá, voltamos com os debates do povo. Nós estamos conversando hoje sobre o curso Transparência na Gestão Pública, Controle do Cidadão, e aproveitando para falar sobre os problemas que a gente está passando no país hoje de corrupção, desvio de dinheiro público, e como que os órgãos de controle podem melhorar essa questão, né? Esse curso de Transparência na Gestão Pública é organizado pelo Tribunal de Contas do Estado, em parceria com a Universidade Aberta do Nordeste e a Fundação Demócrito Rocha. O primeiro fascículo está encartado hoje na edição do Jornal Povo e vai continuar por mais 5 semanas. E caso alguém queira obter mais informação sobre o curso, basta acessar a página do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Basta botar no Google que você acaba chegando lá. Telefone é o 3066-4030, WhatsApp 981-665-589. Estamos conversando com Natália Rios, que é ouvidora-geral do município de Fortaleza, Edilberto Pontes, que é presidente do Tribunal de Contas do Estado, e o economista, funcionário, auditor fiscal, né, da Receita Federal, Marcelo Maciel, que é coordenador do curso Transparência na Gestão Pública. Eu vou ler aqui alguns comentários de ouvintes e depois pedir para os participantes comentarem. O João Eudes, do Cristo Redentor, aquele debate que a gente já fez aqui da forma de indicação dos integrantes do tribunal, se o Gilberto quiser voltar a falar, ele fica à vontade, né, que é uma indicação normalmente política, né, que não é o caso dele. O Henrique, do bairro de Fátima, o mesmo questionamento, porque só são indicados políticos, parentes, etc. Luiz Daldeota, ele fala que sobre a corrupção, né, que o problema é a falta de punição. Ele disse que a punição é muito pouca para quem desvia dinheiro público. A Nena Gurgel pergunta quantos tribunais de contas existem, se teve algum extinto. Bom, tem o Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado e alguns estados, como é o caso do Ceará, além do Tribunal de Contas do Estado, tem o Tribunal de Contas dos Municípios. Acho que são apenas quatro estados que têm, além do Tribunal de Contas do Estado, que verifica a conta do Estado e dos municípios. Segundo Edilberto, tem 4 estados que, além disso, têm também Tribunal de Contas dos Municípios. Vamos ver aqui agora o WhatsApp. Eu estava lendo os telefones que o Moacir ali atende. O Helder, eu já fiz a pergunta. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, o Martins Rodrigues, do Acaracuzinho, ele disse que questão que deveria ser banida é questão de indicação política. Acho que depois seria melhor você repetir novamente essa questão, viu, Gilberto? Tá bom. Vai explicar como é que é, né? Que apesar de ser criticável, mas é uma questão que não tem como mudar enquanto não mudar a Constituição, que cabe ao Congresso Nacional, né? Deixa eu ver aqui, o Vitor disse que sempre ouvi minha mãe dizer que para se basear no certo, não no errado. Esse negócio de justificar a corrupção no Brasil dizendo que tem outros lugares é conversa para boi dormir. Vitor, ninguém justificou uma coisa com a outra, não, viu? Acho que você teve uma compreensão errada, mas depois a gente pode voltar ao assunto. Temos que nos basear naqueles países onde a corrupção não reina, como é aqui, e não justificar erro com erros. Ok, foi o que o Marcelo disse. Alguns países é mais, outro menos, mas corrupção, infelizmente, existe em todos os lugares. Vixe, aí não dá para ler aqui, o Olavo escreveu um texto longuíssimo aqui, não, desculpa, viu, Olavo, mas não dá para ler. Sim, pessoas que contestam a Lava Jato, sim, ele está falando da Lava Jato, o Gerson Lima, ele diz que há pessoas que contestam a Lava Jato e nem por isso são pessoas que defendem a corrupção. Sim, pode haver. Fernando, deixa eu ver aqui. Ele diz assim,
O problema é que pau que bate em Chico não está batendo em Francisco. Eu continuo sem saber o que é um tribunal de contas. Vamos ver se o Gilberto consegue explicar para você, Fernando. Mas, teoricamente, é para julgar, e de fato é para julgar a conta dos governantes, né? Mas eu acho que ele fez uma ironia aqui. Aí ele pergunta, deixa eu ver aqui. Ele pergunta, não diz o nome, final do telefone é 8120, se você quiser mandar o nome eu leio. Mas ele pergunta, mas o Tribunal de Contas do Município não acabou no Ceará? Não acabou por enquanto, porque está sustentado por uma liminar, não é isso?
É isso aí.
Pois bem, são esses, por enquanto, os comentários que eu vou ler. Você quer começar?
Pois não.
Explicar novamente a história das indicações.
Não, primeiro, é interessante essa questão. Claro que é uma ironia sobre o que é o Tribunal de Contas. Mas, no fundo, é interessante tudo isso, porque desde que... É um discurso recorrente nosso, meu e, enfim, dos conselheiros de uma forma geral, tornar o Tribunal de Contas mais conhecido, mais próximo da sociedade. É um desafio e tanto, porque é fácil falar, é difícil fazer. Fazer, de fato, é complicado. Esse, por exemplo, já é o segundo projeto que a gente faz com a Fundação Demócrito Rocha. E vários outros, a gente recebe estudantes o tempo inteiro lá, a gente vai, outro dia eu fui a uma escola pública, os nossos técnicos vão às escolas públicas do Estado, do Ceará. A gente lançou agora um aplicativo, Controle Cidadão. Qualquer um vai lá, baixa. A gente lançou numa escola pública, isso é muito interessante. Qualquer um vai lá, baixa o aplicativo e a gente, o primeiro projeto é dirigido às escolas, públicas do Estado do Ceará, onde nós lançamos. Então, por exemplo, a carteira está quebrada, o professor faltou, o teto está com problema, o banheiro está quebrado. Ele tira uma fotografia, ele pega um documento e manda para o Tribunal de Contas. Então, temos conhecimento na hora. E o Tribunal de Contas vai acionar a Secretaria de Educação, exigir as providências, e depois vai checar se foi tomada a providência e se não foi. Então, isso é uma interação direta do tribunal com a sociedade. Então, o que é que faz o Tribunal de Contas? Esse curso aí, por exemplo, se ele fizer o curso, ele vai aprender um bocado sobre isso. Mas é isso, é um órgão que procura o tempo inteiro fiscalizar. E é um órgão de controle externo. Diferentemente, por exemplo, das controladorias, são órgãos internos. Que, por exemplo, o dirigente da Controladoria Geral do Estado, ele foi indicado pelo governador do Estado. Tem uma importância, um papel-chave. Mas ele foi indicado pelo governador, ele é admissível ad nutum. Já o Tribunal de Contas, não. O TCU, o TCE, é um órgão independente do Poder Executivo, independente do Poder Judiciário, independente da Assembleia, do Poder Legislativo. As pessoas acham que é um órgão auxiliar da Assembleia. Não. É um órgão que auxilia a Assembleia em alguma das suas tarefas, no controle externo, por exemplo. Quando a Assembleia vai julgar as contas do governador, é necessário um parecer do Tribunal de Contas, um parecer obrigatório. Assim como o Supremo Tribunal vai julgar uma ação direta de inconstitucionalidade, é obrigatório um parecer do Procurador-Geral da República. Então, o Procurador-Geral da República ele está auxiliando, está agindo em auxílio aos ministros do Supremo Tribunal Federal. É assim também o Tribunal de Contas auxilia a Assembleia Legislativa nesses pareceres. Quando a Assembleia, às vezes, solicita uma auditoria, determinada obra, que é uma auditoria, o Tribunal de Contas observa, faz aquela auditoria. Ele age também por conta própria, claro.
Pois não. E aí, Gilberto, é importante ressaltar que, como nós cumprimos a Lei de Acesso à Informação, a LAI, né, nós temos hoje uma coordenação de transparência dentro da nossa controladoria, onde todo e qualquer cidadão, a sociedade civil como um todo, ela pode ter acesso a todo tipo de contrato, convênio, documento em relação à obra, a serviço, para que possa estar...
A partir dela pode fazer uma denúncia ao
Tribunal de Contas. Exatamente, para que a denúncia dela não seja uma denúncia evasiva, mas uma denúncia fundamentada. É. E essa fundamentação, ela provém também do município. Se for algo relacionado ao município, nós temos a transparência na nossa controladoria, né, que também é um trabalho, ouvidoria e transparência são trabalhos distintos, mas com áreas de interseções bem grandes, porque, com muitas interfaces.
Por isso que a transparência é o primeiro passo.
Sem dúvida.
Não é? Porque aí
sem
o cidadão está
para que
vendo.
Ela possa embasar a sua manifestação e levar para o Tribunal de Contas.
Isso. Aí ele vai fazer a denúncia, pode fazer a denúncia.
Sem dúvida.
Muito mais.
Para que ele possa ser fundamentado. E quem vai fundamentar somos nós mesmos do município. Né? Ele tem todo o direito de ter, isso precisa ser até mais divulgado para que as pessoas sejam conscientes de que podem buscar dados, documentos, contratos, convênios, etc., todo tipo de qualquer subsídio para qualquer tipo de apuração, denúncia, auditoria, etc., no próprio município para levar para o Tribunal de Contas.
Marcelo, a gente está chegando no final, mas o curso ele tem aquela quantidade de horas que serve para ser um curso de extensão, não é? Que as pessoas às vezes usam como curso de extensão universitária, alguma coisa assim?
Bom, o curso tem... Não, ele é um curso aberto, tá? Não tem certificação, né?
Ah, esse curso não vai ter certificação?
Isso, os certificados sairão para aquelas pessoas que participarem dos encontros que, como eu falei aqui no início, nós faremos cinco encontros em cidades polos, no interior, e finalizaremos com um seminário aqui em Fortaleza, no mês de outubro. Né? Eu só um parênteses, Plínio, assim, eu só queria aqui voltar à questão que um ouvinte... para deixar muito claro que quando eu falei na corrupção no Brasil e no mundo, não é querendo justificar a corrupção do Brasil, muito pelo contrário. Eu acho que a corrupção, ela é um mal que ela tem que ser, a nossa luta é de extirpá-la. A gente sabe da dificuldade, sabe que num curto prazo isso não será possível, mas não estou aqui justificando de forma alguma, tá? A corrupção no Brasil, porque uma vez que ela não é uma jabuticaba, tá? Deixar muito claro isso. E quanto ao ouvinte que falou, que perguntou sobre o papel dos tribunais de contas, só informando que os fascículos 3 e 4, a gente abordará assim, exaustivamente o papel do Poder Legislativo e o papel dos tribunais de contas, dando inclusive toda a estrutura do tribunal e como a sociedade poderá nos ajudar.
Pois bem, Edilberto Pontes, não, para concluir agora.
Quer que eu fale sobre a composição, é isso?
Não, eu quero que você conclua da forma como você achar melhor, porque a gente está encerrando o programa.
Ah, pois não, então foi um prazer conversar com os ouvintes, com o Plínio, com todos aqui, com o Marcelo, a doutora Natália. O Tribunal de Contas é um órgão extremamente aberto, temos um prazer enorme, uma satisfação enorme de receber as pessoas lá, recebemos estudantes, recebemos diversos segmentos da sociedade no Tribunal. Hoje mesmo está vendo lá, estamos sediando um encontro de ouvidorias que o Ministério Público está organizando e pediu o nosso apoio. Estão vários ouvidores lá no Tribunal de Contas do Estado. Isso é uma constante.
Abrindo a semana do ouvidor, né?
Isso é. É uma constante no Tribunal de Contas. A gente organiza eventos, palestras, seminários, a gente recebe denúncias, nós temos esse aplicativo, enfim, é uma instituição que procura, que acho que essa é uma tônica do século XXI, é a interação social. A instituição quiser existir, quiser ser perene, ela tem que se aproximar da sociedade. Nós temos convicção, temos de que esse é o caminho, e é isso que a gente procura a cada dia trabalhar para isso.
Como é o nome do aplicativo? O pessoal vai
Controle Cidadão. Isso é. Ainda da Apple já está, foi providenciado, a gente não recebeu ainda, é um pouco mais demorado, mas já tem a da Google, o Android, isso.
A pessoa vai lá na
Controle
loja,
Cidadão,
Controle
TCE,
Cidadão, TCE, pode de fazer denúncias, passar isso, fotos,
exatamente.
Texto.
Exatamente.
Tudo. Ok, então quem quiser baixar o aplicativo Controle Cidadão do Tribunal de Contas do Estado, por enquanto só para o Android e logo vai ter para a Apple também, não é? Pois bem, a gente vai concluindo os debates do Povo de hoje. Nós conversamos sobre o curso Transparência na Gestão Pública, Controle Cidadão, que é um curso organizado pelo Tribunal de Contas do Estado em parceria com a Universidade Aberta do Nordeste e a Fundação Demócrito Rocha. O primeiro fascículo está circulando hoje no Jornal Povo, que tem o título A Corrupção no Brasil e no Mundo. E nos demais fascículos o debate vai continuar, inclusive explicando bem claramente qual é o papel dos tribunais de contas, tanto seja da União, dos Estados ou dos municípios. Nós conversamos com o Marcelo Maciel, que é o coordenador do curso Transparência na Gestão Pública, Controle Cidadão, com Edilberto Pontes, que é o presidente do Tribunal de Contas do Estado, e com Natália Rios, ouvidora-geral do município de Fortaleza. Quero agradecer a eles, agradecer também aos ouvintes, e agradecer também ao Kiko Gomes, que esteve nos trabalhos técnicos, o Alan Dantas, que produziu o programa, Moacir Luiz Dreia, assistente de estúdio, e a editora-chefe Selma Vidal, diretor responsável Eric Guimarães e direção-geral de jornalismo Arlen Medina Neri.
Apresentação, Plínio Bortolotti.
Na sequência, na AM1010, você fica com Trem-Bala, passando aí o trenzinho. E na FM95.5 vem o repórter CBN e logo em seguida CBN Brasil. Agradeço mais uma vez aos participantes, aos ouvintes, aos senhores e senhoras, amigos e amigas, meninas e meninas. Até amanhã, terça-feira, com mais um Debate do Povo.
Debates do Povo. Rádio O Povo CBN, ZYH 625, AM 1010 kHz, ZYC 406, FM 95,5 MHz, Fortaleza, Ceará.